Agora são 7 horas e 22 minutos e é o segmento de entrevista. A gente vem falando desde o início do programa sobre as novas ações decididas em relação ao decreto do governo do estado, né, anunciado na segunda-feira, e que o município agrega a uma maior intensidade da fiscalização, com multas que podem chegar a R$35 mil em Caxias do Sul, que está prometendo, né, essa intensificação, as fiscalizações com apoio da Brigada Militar e outros órgãos, pastas municipais. Para isso, nós vamos conversar com o coordenador de fiscalização da Secretaria Municipal do Urbanismo, ele é Rodrigo Lazzarotto. Rodrigo, desde já, muito obrigado por estar aqui com a gente, até para tirar as dúvidas da população e como vai ser essa fiscalização, que me parece ser rigorosa, mas intensa. Bom dia.
Bom dia, Thales. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha Serra. Estou à disposição.
Ok. Bom, dentro desse procedimento, como será a ação da própria fiscalização e dos órgãos depois dessa reunião de ontem à tarde, também definições pela manhã, durante todo o dia, uma organização para situar os nossos ouvintes e também os cidadãos aqui de Caxias do Sul em razão dessa pandemia que está aí, né? E muito forte agora, aliás.
Verdade. Bom, então, na verdade eu sou diretor da Fiscalização de Urbanismo, né?
Tá
o que eu vou estar fazendo agora é coordenar o trabalho conjunto entre as três fiscalizações do município.
Ok.
Né? A partir de ontem, através de uma deliberação no gabinete da crise, foi levada essa ideia até o prefeito, que a nossa fiscalização de urbanismo ela não tem mais como dar conta sozinha de todas essas demandas. A gente está com um número reduzido de fiscais em relação ao número permanente, e a gente está com afastamentos por doenças, colegas agora no período da pandemia também se dividindo com os turnos dos filhos nas escolas, entre pais e mães, ainda nem foram em todas as escolas que retomaram as atividades, então a gente tem um número bastante curto de fiscais. Então a gente propôs ao prefeito ontem que as outras fiscalizações do município também se envolvessem nesse processo de fiscalização. Ele prontamente acionou os secretários das pastas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Vigilância Sanitária, e prontamente também, a gente tem que agradecer a compreensão dos colegas dessas duas secretarias, prontificaram e vão nos auxiliar a partir de hoje mesmo para fazer a contenção dessas faltas de cumprimento do decreto estadual, né?
Certo. Eu estou em companhia também da Juliana Bevilacqua, que vai fazer alguns questionamentos para você. Na realidade, Rodrigo, pelo que você tem visto, né, foi feito o que era possível. Mas essa intensa fiscalização, ela dará certo agora?
Bom dia, Juliana. Na verdade, a gente, desde o início do ano, a gente recebeu mais de 6.800 denúncias. É um número absurdamente alto. A fiscalização ela conta com apenas 14 fiscais, sendo que em vários momentos ela teve pessoas afastadas, então é humanamente impossível se conter todas as denúncias e se conter todos os descumprimentos. A gente sabe que a fiscalização sozinha não vai conseguir fazer com que a situação se reverta. Por isso que eu bato sempre na tecla de que a conscientização por parte das pessoas, e nisso o papel da imprensa, o papel de vocês estarem abrindo esse espaço e tentando conscientizar a população de que a gente precisa trabalhar junto nisso, que o maior fiscal é a população, né? Ela mesma tem que cumprir o que está disposto nos decretos. É esse tipo de entendimento que a gente busca. A fiscalização sozinha, mesmo com esse reforço agora, mesmo com o apoio da Brigada, de todas as forças, a gente não vai conseguir dar conta de cumprir todas as demandas. A gente com certeza vai aumentar o número de fiscais na rua, o número de ações, o número de aplicações de sanções que estão previstas no nosso decreto, no decreto estadual, mas a conscientização por parte das pessoas é muito mais importante do que qualquer trabalho de fiscalização, né?
Lazzarotto, como é que acontece essa fiscalização? Vocês vão estar nas ruas ou vão atuar somente a partir de denúncias? E como é que funciona, por exemplo, a aplicação de uma multa para quem estiver sem máscara? A pessoa recebe a notificação? Como é que ela paga? Se ela não pagar, o que que acontece?
Exatamente. A gente trabalha de várias formas. A gente trabalha preventivamente, principalmente nessas questões de festas ao ar livre, festas clandestinas, que é um dos maiores problemas. A gente tem problemas pontuais, né? A aglomeração de pessoas nas áreas públicas, principalmente próximos a postos de combustíveis, loteamentos que estão em fase final de construção. As pessoas buscam esses locais para fazerem festas clandestinas. A gente já chegou a flagrar mais de 300 pessoas reunidas em torno desses locais para fazer essas festas clandestinas. Então, nessas principalmente que são na área pública, a gente aplica as multas e notificações em relação à falta de uso de máscara e o consumo de bebida alcoólica no espaço público. Essas pessoas, elas, no ato, são flagradas descumprindo essas duas determinações, elas são notificadas e essa multa ela vai ser, se não houver recurso dela, elas vão ser lançadas no cadastro pessoal de cada indivíduo que a prefeitura tem. Caso elas não sejam pagas, elas ficam em dívida ativa. No momento que a pessoa precisar de algum serviço da prefeitura, vamos supor, ela vai querer fazer um concurso futuro, ela tem uma dívida ativa lançada, ela não consegue se inscrever caso ela não quite essa multa, entendeu? Em relação aos outros procedimentos, em relação aos estabelecimentos comerciais, ele tem todo um processo baseado no Código de Posturas. Existe a questão do devido processo legal, a gente provavelmente vai estar pegando locais que não têm alvará de localização, esses sim são interditados de pronto, caso descumpram uma interdição, eles são multados. E tem os locais que têm alvarás, que vão ter notificação, vão ter o alvará cassado, e caso persistam, aí sim recebem multas, que podem chegar até R$35 mil. São vários pesos diferentes para as multas e várias ações diferentes que a gente toma devido a cada caso, né?
Lazzarotto, e como é que é feita a denúncia? Inclusive, a pergunta de um ouvinte, o Daniel, ele pergunta como fazer a denúncia, qual é o contato telefônico, e inclusive no final de semana, né? Como é que as pessoas podem fazer para denunciar?
Nós temos o telefone, o canal oficial da Prefeitura, que é o Alô Caxias, que é o telefone 156. Ontem eu estava em contato, no final da tarde, com a responsável do nosso setor de comunicação. Provavelmente hoje a Prefeitura vai colocar um e-mail à disposição da população para que faça as denúncias também no final de semana, porque esse serviço de recebimento de denúncias ele é terceirizado, ele trabalha até sexta-feira, né? Mas provavelmente a gente vai colocar um e-mail que vai poder ser acessado por nós que estamos coordenando o processo de fiscalização. Então, sim, provavelmente nas próximas horas ali vai ser divulgado um e-mail oficial para recebimento de denúncias no final de semana também.
Certo. Bom, pessoas flagradas sem máscara será de quase R$700. 35...
Máscara isso. E uso de bebida, no consumo de bebida na via pública, né?
Tá certo. E cerca de 35 mil para cassação de alvará e multa, né? Que já vinha sendo feito antes, né?
Isso é baseado no Código de Posturas. Caso isso. Um estabelecimento ele descumpra uma determinação, ele primeiramente é notificado, posterior a isso, claro, tem alvará cassado, e caso persista a irregularidade, sim, a multa vai nesse valor que a gente acabou mencionando.
Bom, agora Lazzarotto, é o seguinte, tem a Brigada Militar envolvida, né, dentro dessa proposta, né, órgãos de segurança. Eu queria te fazer uma colocação, porque é o seguinte, nós viemos pós-eleições, né? Há um motivo muito grande da população, pelo menos dos ouvintes que participam, em dizer que estava tudo muito aberto, as pessoas não respeitavam, mas também não existia um regramento dos poderes públicos, seja ele municipal ou estadual. Estava muito, vamos dizer assim, é política, agora os políticos deixam, e aí fica nesse sentido. Como é que vocês se sentem como fiscais e agora pós-período de eleições para um regramento que seja mais oficial e ele pode ser de prisão nesse momento se o indivíduo não querer respeitar a ação da fiscalização? Como é que vocês estão se sentindo e diante da execução de por exemplo, ter uma prisão ou não, coisa parecida?
Na verdade, a questão criminal, ela compete mais aos órgãos de segurança, à Brigada Militar, mais detidamente, né?
Sim.
A gente, durante todo o processo da pandemia, a gente já enfrentou outros momentos com bandeiras vermelhas, com restrições mais fortes, e nesses momentos, com certeza, a fiscalização sempre apertou as vistorias, sempre foi mais rígida. A gente vinha em bandeira laranja há um bom tempo, né? Fazia tempo que a gente não entrava num período tão drástico. Então, o afrouxamento, entre aspas, dos processos de fiscalização se deve a isso, né? A bandeira laranja, ela permitia que todo mundo exercesse suas atividades quase plenamente. Havia algumas restrições menores. Uhum. Então, o que vai voltar a acontecer agora com esse aperto, essa maior rigidez na fiscalização, é porque a bandeira vermelha foi instituída pelo governo do estado, né? Antes disso, a gente não tinha como cobrar uma rigidez maior se não havia determinação expressa no modelo de distanciamento controlado, né?
Claro.
A questão da prisão que tu falou, eu encaro como a gente percebe, isso já foi mencionado, os descumprimentos, eles configuram um crime contra a saúde pública. Aglomeração, promover aglomeração, além de medidas administrativas, de sanções nessa área administrativa, ela também hoje é encarada como um crime contra a saúde pública. Então, sim, caso uma pessoa ela descumpra e não queira colaborar com a fiscalização ou até mesmo com a polícia, ela provavelmente vai ser decretada a voz de prisão e ela pode ser responsabilizada criminalmente por essa questão.
Certo. 7h32, Juliana?
Não, só reforçando, né, Lazzarotto, o e-mail ainda não está disponível, né, para fazer as denúncias, vai ser criado.
Isso, a gente teve essa deliberação ontem no final da tarde, porque a gente sabe que vai receber bastante denúncias no final de semana, e como esse serviço que eu coloquei, o Alocaxias, ele é terceirizado, é uma empresa que presta para a prefeitura, a gente não teria acesso, mas a gente vai colocar esse
e ele vai disponível, né? E a pessoa pode fazer a denúncia em qualquer momento do dia, vai ter alguém acessando 24 horas.
Sim. A gente vai colocar uma pessoa responsável, as pessoas já são responsáveis pelas redes sociais, a fiscalização vai ter acesso também.
Lazzarotto, não seria interessante também um número de WhatsApp?
É uma boa ideia, podemos trabalhar nisso, sem dúvida, não tem maior dificuldade em relação a isso aí.
Porque me parece que ele seria mais instantâneo, né?
Sim, não, pode ser feito, até eu vou conversar com a nossa coordenadora, com a Fábio agora, e provavelmente a gente possa disponibilizar, sem dúvida.
Uhum. Tá certo, nós estamos à disposição, né, para mais informações, as que forem por vir e por indicações também para a própria comunicação, através de tantas, né, iniciativas que a fiscalização vem realizando. Mas, enfim, a ideia é comunicar também todos os nossos ouvintes e a comunidade de Caxias do Sul. Rodrigo Lazzarotto, que é o diretor da Secretaria Municipal de Urbanismo, né, mas nesta responde por coordenador de fiscalização também em relação à ação, como ele disse, né? Muito obrigado pela sua participação aqui na Gaúcha Serra e um bom dia.
Eu que agradeço, Thales, pela participação, enfim, pelo espaço que vocês nos cedem semanalmente, diariamente, é muito importante, a gente bate sempre na tecla de que o maior fiscal hoje é o próprio indivíduo, o próprio cidadão, e a gente precisa que as pessoas se conscientizem, permaneçam em casa e não excedam o que está previsto nos decretos. Então, eu que agradeço muito pelo espaço, estou sempre à disposição.
Ok, bom dia.